Olá! Bezat Hashem, hoje a gente estuda da Pei Gimel. A gente está na Pei Gimel Amud Aleph, na décima linha de cima para baixo. No final do shiur de ontem, a gente finalizou com as palavras de Abai. O Abai veio e disse que não existe trazer um korban para meia nezirut. Nezirut é quando a pessoa se compromete de ser nazir e se abster do vinho e de simplificar para os mortos. E o período, geralmente, mínimo da Nezirut é 30 dias. Se uma pessoa fez somente metade do que ele tinha se comprometido, veio Abai e disse que não existe trazer os sacrifícios que são trazidos no fim do processo dos 30 dias, não existe trazer os sacrifícios somente pela metade dos dias. Se por algum motivo a pessoa vai trazer os sacrifícios, é somente caso ele vai terminar o processo e não somente metade. O Nazir, no fim do processo, ele traz três sacrifícios que o Nazir deve trazer. Então pergunta a Mará para o Abai, como é que você diz que não existe trazer os sacrifícios por metade de uma Nezirut? Olha só o que diz uma Braita. Meitri, Haisha Shanadra Ben Nazir, a mulher que fez uma promessa de ser Nazir, vem Frisha Benta, e ela até mesmo chegou a separar um animal e santificar ele e falar que ele vai ser santificado para o Hashem no fim dos 30 dias. Porém, no meio do processo dos 30 dias, veio o marido, ficou sabendo que a mulher está se abstendo do vinho e de se impurificar. Veio o marido e faz Rafará, anula a promessa dela no meio dos 30 dias. Então fala a Braita que o animal que ela havia separado realmente ela não vai trazer como sacrifício, uma vez que o marido anulou a Nezirut dela. Porém, esse sacrifício, sim, ela vai trazer. Porém, o sacrifício de Olá, ela não vai trazer. Ela vai trazer somente o sacrifício de Khatatov. Conclui a Gemara. Veia Marta en korban lechatzi nezirut. Amai meviá Khatatov. Segundo o que você está dizendo, Abai, que não existe trazer um korban por meia nezirut, porque essa mulher traz o Khatatov. Segundo o que você está dizendo, nem mesmo Khatatov a mulher não deveria trazer. Responde o Abai, Vera Mai, Eshkorban Lechatzi Nezirut, o que você quer dizer? Que você quer trazer uma prova da Braita que sim existe o conceito da pessoa trazer o Korban, mesmo pela metade do período do qual ela se comprometeu? Shalosh Bemot Bailatui, segundo você está dizendo, já que o marido ele interferiu e parou a Nezirut no meio, segundo você está dizendo, ela deveria trazer os três sacrifícios, uma vez que o marido parou a Nezirut. Segundo você diz que existe a pessoa trazer o Korban pela metade da Nezirut, então já que o marido agora parou no meio da Nezirut, deveria se trazer os três sacrifícios agora, e não somente Khatatov. Khatatolav Shlamim, deveria trazer Bailetui Khatatolav Shlamim. Ela leolá. Então, respondeu Abai, a explicação é somente El Korban Lechatzi Nezirut, que na verdade não existe o conceito da pessoa trazer o sacrifício somente por meia Nezirut. E por que diz a Braita que Khatata Of sim ele traz, Khatata Of, Dematia, Meshul de Khatata Of, Ala Safek. Fala o Abai, o sacrifício de Khatata Of é diferente de todos os outros. Com relação a todos os outros, a gente diz que geralmente a pessoa não traz sacrifício por meia Nezirut, como no caso, se o marido interferiu e parou no meio. Somente no caso de Khatata Of, já que mesmo que existem certos casos que a pessoa está na dúvida se ela precisa ou não trazer um sacrifício por um pecado que ela fez. Não está na dúvida se fez o pecado. Com relação ao sacrifício de Khatata Of, nós sabemos que a pessoa traz sacrifício, mesmo que a pessoa está na dúvida se ela precisa trazer. Assim como a gente vê que com relação a Khatata Of, mesmo se a pessoa está na dúvida e não tem um motivo claro para trazer o sacrifício, mesmo que na dúvida a pessoa traz Khatata Of, assim também, por meia Nezirut, é o bastante para a pessoa trazer Khatata Of. Mas com relação aos sacrifícios normais, realmente a pessoa não traz por meia Nezirut. Agora a Gemara volta ao debate que a gente tratou no daf anterior. A gente tinha visto as palavras de Ravasi, no nome de Rabbi Yohanan, que dizia que se a mulher fez uma promessa que ela engloba duas partes. Como, por exemplo, se ela fez, prometeu que não vai comer de dois pães. Um dos pães é um pão que ela comeria se não fosse a promessa. Sendo assim, a promessa está trazendo para ela um sofrimento. O outro pão é algo que ela não comeria, mesmo se não fosse a promessa. De modo que a promessa não lhe causa qualquer sofrimento. Nós sabemos que o marido pode anular somente promessas que trazem sofrimento para a mulher. Nesse caso, um dos pães traz sofrimento que ela não pode comer. O outro pão traz sofrimento. A gente viu duas opiniões, como é que o marido pode anular nesse caso. A opinião de Javassi, em nome de Rabi Yohanan, era que nesse caso o marido vai poder anular somente o pão que traz sofrimento para a mulher, a proibição de comer. Já o outro pão, o marido não vai poder anular. Eitvei pergunta a Agmará, Haisha Shenadra Benazir. A mulher que ela fez uma promessa de ser nazir. Velit met, e ela, sem querer, ela está proibida, quando ela está nazir, ela está proibida de se purificar para os mortos. Ela acaba se impurificando para os mortos, transgredindo a proibição. Vahar que revela Baalá, porém, a princípio ela teria que trazer um sacrifício para perdoar. Só que o marido vem e anula retroativamente a promessa de ser nazir que ela tinha feita. Então, já que o marido anulou retroativamente, ela somente vai trazer Hatata Of, mas Olata Of, o terceiro sacrifício, ela não precisa trazer, como vimos anteriormente. Veja Marta Mufar Mefer Lemitane, Vem Mefer Lechemitane. Pergunta agora, segundo o que disse o Rebbe Yohanan, que caso ela prometeu de dois pães, o marido vai poder anular somente aquela parte que ela tem sofrimento, e aquela parte que não tem sofrimento vai continuar em pé e o marido não vai anular. Dirma miyain de itla tzara referla. Pode ser que o marido, quando veio e anula a promessa da esposa de ser nazir, ele anulou somente a obrigação de não beber vinho, que é uma obrigação que lhe traz sofrimento. Mitumak det de itla tzara lo referla. Porém, a proibição que o nazir tem de se impurificar para os mortos, o marido não anulou. Segundo o que você disse, quando o marido só pode anular metade, então ele só pode anular a parte que traz sofrimento para ela. O nazir, ele tem a obrigação de não beber vinho, de não se impurificar. A obrigação de não beber vinho traz sofrimento para ela, então o marido anulou. Mas a obrigação de não se impurificar não traz nenhum sofrimento para ela, a princípio. Então o marido não anulou. Então ela continua, mesmo que o marido anulou, a obrigação de não beber vinho, a obrigação de não se impurificar continua em pé, segundo disse Rabbi Yochanan. Então, segundo isso, deveria ser que se ela se impurificou para os mortos, ela deveria trazer para isso todos os sacrifícios, não somente uma parte. Amrei responde Agmará, Tumat metnami itlatzara. Não. Também a proibição de se impurificar para os mortos também é algo que traz sofrimento para a mulher. Sendo assim, o marido pode não ter essa obrigação, porque a mulher tem algum interesse de se impurificar, e a proibição de que não pode se impurificar lhe traz sofrimento, e o marido pode anular. E agora ela explica por que a proibição de não se impurificar traz sofrimento para a mulher. Dichtiv, tumat met nami tzaraït, la dichtiv, como diz o pasuk, ve'achai iten enibo. Vetania, diz uma braita sobre esse pasuk, que a pessoa que ainda está viva, ela vai pensar no seu futuro. Ayareb meiromer, dizia Ayareb meiromer sobre esse pasuk, mas dichtiv, ve'achai iten enibo, o que aprendemos desse pasuk? De espod, Espedule, a pessoa que participa do discurso fúnebre de outras pessoas, também para ele as pessoas vão participar do discurso que vão falar sobre ele depois do 120. De Ivkur, Ivkur, a pessoa que chora pelos outros, também vão chorar por ele depois do 120 dele. De Ivkur, Ivkur, a pessoa que enterra os outros, também vão participar e vão enterrar ele. Ou seja, a pessoa sim tem o interesse de participar do funeral. Porque as pessoas sabem que depois que a pessoa faz bem para os outros, acabam fazendo bem para ele também. Sendo assim, a pessoa sim tem o interesse de se impurificar. A proibição de se impurificar para os mortos sim traz um certo sofrimento para a mulher. E por isso o marido, quando anula a obrigação dela de ser nazir, ele obrigaria também a obrigação, a proibição de beber vinho, quanto também anula a proibição de se impurificar para os mortos. E por isso que disse a Braita, mesmo segundo o Rabbi Rabi Yohanan, que ela não vai trazer todos os sacrifícios, uma vez que ela não tinha mais essa obrigação depois que o marido anulou. Uma nova Mishnah. Kunam shani nehena labriot. Vê uma mulher e fala a seguinte frase. eu estou prometendo que eu não vou ter proveito de todas as criaturas. E não é a Joleafer. O marido não pode anular uma promessa dessa. Isso não é considerado uma promessa que lhe traz sofrimento. A gente vai ver exatamente a explicação disso na Gemará. De qualquer modo, nós já vimos nos capítulos anteriores que essa Mishnah vai segundo a opinião de Rabi Yossi. Segundo a opinião de Hakamim, com certeza uma mulher que não pode ter proveito de outras pessoas, mesmo de uma pessoa que ela promete que não vai ter proveito, isso já é considerado uma promessa que lhe traz sofrimento. E o marido pode anular. Somente segundo a opinião de Rabi Yossi, que ele é mais rígido, ele diz que isso não é considerado um sofrimento. Continua a Mishnah falando, mesmo que ela prometeu que não pode ter proveito de outras pessoas. Mesmo que ela não pode ter proveito de outras pessoas e pegar presente de outros, porém, ela vai poder catar o leketichá e peá. Peá é uma certa porção do campo que todo dono de campo, segundo a Torá, tem que deixar uma certa porção do campo para os pobres pegar. E leketichá são certos restos na hora da colheita. Todas as coisas o dono tem a obrigação de deixar para os pobres. Ele então faz hefker, ele fala que esses trigos, essa parte da colheita, não pertence a ele, e os pobres podem vir pegar. Fala a Mishnah, que mesmo que ela prometeu que não pode ter proveito de outros, ela não pode pegar diretamente de outras pessoas qualquer coisa. Porém, ir e catar no campo, ela vai poder, porque já que o dono já desapropriou isso para os pobres, não pertence mais ao dono, ela pode vir pegar, de modo que ela não considera que ela está pegando direto de outras pessoas, e sim de uma coisa que está desapropriada. Já que a Mishnah está todo esse assunto de leketichá upeá, a Mishnah traz outra lei parecida. Kulam kohanim levihim lenim li, se vem uma pessoa e faz uma promessa que os kohanim, os sacerdotes e os levim, não podem ter proveito dele. E nós sabemos que qualquer pessoa tem a obrigação de entregar para o kohen e para o levi uma certa porção da colheita, e ele proíbe que nenhum Kohen, nenhum Levi pode ter proveito dele. Então agora ele não tem como entregar para eles uma cera, as obrigações que ele tem que dar. E true al korho. Essa promessa não tem validade. E eles vão poder pegar as obrigações que ele tem que dar para os Kohanim à força. Mesmo que ele prometeu que não pode, eles não vão ter proveito dele. Uma vez que através dessa promessa ele está anulando a mitzvah de entregar a porção que deve ser entregue para os sacerdotes, essa promessa não tem valor, e eles podem pegar a força dele. A Mishnah vai explicar exatamente, a Gemara vai explicar exatamente essa lei. Koanim eru velivim eru neenimli. Porém, se ele veio e disse, não todos os Koanim, todos os sacerdotes estão proibidos de ter proveito de mim. Somente esse sacerdote e esse Levi que não pode ter proveito. Todos os outros podem ter proveito. E Truacherim, nesse caso, ele não anulou a mitzvah que ele tem de entregar a porção para os Kohanim, porque ele não vai poder dar para esse Kohen, mas pode dar para outros. Nesse caso, a promessa sim é válida, e ele vai entregar a Trumá e o Maser para outros Kohanim, e não para esses. Nesse caso, a promessa sim tem validade, e a Gemara vai esclarecer um pouco mais esses conceitos. A Gemara agora trata da primeira lei citada na Mishnah. A primeira lei dizia que se a mulher veio e disse, eu não posso ter proveito de todas as criaturas, o marido não pode anular essa promessa. Arma efshar de misasna, midilei. A princípio, por que o marido não pode anular essa promessa? Por que essa promessa não é considerada uma promessa que lhe traz sofrimento? Ela não pode ter proveito de ninguém. Deve ser que mesmo que ela prometeu que não vai ter proveito das criaturas, o marido não está incluso nessa frase. O marido não está incluso nessa frase. Ele não é chamado de uma criatura. Uma mulher não chama o seu marido de criatura. Então, quando ela prometeu que não vai ter proveito das criaturas, ela não pode ter proveito de outros homens. Mas do marido, ela pode ter proveito. E ele pode pagar para ela o sustento dela. E por isso, isso não é considerado, segundo o Rabi Yossi, uma promessa que traz sofrimento para ela. E por isso, o marido não pode anular. Eima Seifa pergunta a Gemara, da continuação da nossa Mishnah, da próxima frase, a gente deduz uma lei ao contrário. Diz a continuação da Mishnah, ela, mesmo que não pode ter proveito de outras pessoas, ela pode ir no campo deles e catar o leketichá e peá, porque ela não está tendo proveito diretamente deles, e sim de algo desapropriado. Aval medebal, lo achla alma bal, bichlar briot. Nós dizemos aqui que ela só pode ter proveito do leque de chaipear. Ela tem que ir catar no campo dos outros o leque de chaipear. Mas ela não pode receber o sustento diretamente do seu marido. Vemos aqui que o marido sim está incluso na linguagem que ela disse que não vai ter proveito das criaturas. Da primeira parte, da primeira frase da nossa Mishnah, deduzimos que o marido não pode anular. A princípio é, porque ela pode receber o sustento do marido. Da segunda frase da Mishnah, que diz que ela vai poder catar no campo dos outros, deduzimos que ela vai ter que receber o sustento do campo dos outros e não vai poder receber do marido. Ou seja, o marido sim está incluso na frase dela. Afinal de contas, o marido está incluso ou não está incluso? A Gemara traz três respostas com relação a essa questão. A Marura traz a primeira explicação. Leolam lav bichlal briot. Realmente, como você deduziu da primeira parte da nossa Mishnah, o marido não está incluso na linguagem que ela falou. O marido não está incluso na frase que ela disse que não vai ter proveito das criaturas. E ela sim pode receber o seu sustento do seu marido, e por isso o marido não pode anular a promessa, porque não é um sofrimento. A segunda frase da Mishnah está trazendo mais um motivo pelo qual o marido não pode anular essa promessa. O primeiro motivo é porque ele não está incluso na promessa dela e ele pode trazer o sustento dela, então não é considerado um sofrimento. E o segundo motivo é que já que ela pode ir e catar o seu sustento lá no campo dos outros, no leque de Haipear, por isso não é considerado um sofrimento, segundo Rebbe Yossi, e o marido não pode anular essa promessa. Rava Amar, o Rava, numa segunda explicação, discute e diz o seguinte: Leolam bal bichlal biot. Não, o marido sim está incluso na frase que ela disse. Quando ela disse que não vai ter proveito das criaturas, ela inclui nisso o seu marido e ela não pode receber o sustento do seu marido. O Matam Kamar, Matam Enachol Eafer, me preenche Chol Enot Melechet Chihau Pea. O motivo da primeira frase que diz que o marido não pode anular é pelo que está escrito na segunda frase. Realmente, o marido não pode pagar o sustento. O que o marido não pode anular é porque, já que ela pode catar o sustento no campo dos outros, então isso não é considerado um éder que traz sofrimento. E por isso o marido não pode anular, já que ela pode catar o sustento no campo dos outros. E assim que devemos explicar a nossa Mishnah. Então, segundo a primeira opinião, o marido pode sustentar. E ela também pode receber o sustento do Leket Chihaupea. Segundo a segunda explicação, Urava, o marido não pode sustentar. E ela vai ter que dar o sustento nos outros campos. Mesmo assim, o marido não pode anular, porque isso não é considerado um sofrimento, segundo Rebbe Yossi. Reb Nachman Amar, uma terceira explicação, vem e diz: Leolam Balav Harbriot. Realmente, como diz a primeira explicação, o marido não está incluso na promessa. E o marido pode pagar o sustento. Porém, ele discute com a primeira explicação como interpretar a segunda frase da nossa Mishnah. A segunda frase da nossa Mishnah está dizendo uma outra lei. Que mesmo que nós dissermos que o marido não está incluso na linguagem que ela não vai ter proveito das criaturas, o marido não está incluso nessa promessa e o marido pode sustentar dela, uma vez que ela vai se separar do marido. Agora ele já está incluso nessa linguagem, porque essa linguagem, que ela não vai ter proveito das criaturas, inclui todos os homens, a não ser o seu marido. Uma vez que ela se separa e se divorcia dele, ele passa a estar incluso nessa linguagem, e aí, realmente, ele vai estar proibido de pagar o sustento para ela, mesmo que quando eles estavam casados, ele podia pagar o sustento. Uma vez que eles se separam, ele não vai poder pagar o sustento dela, e ela vai ter que pegar o sustento dela do Leket Shichicha e Peah. Então temos três opiniões de como explicar as duas primeiras frases da nossa Mishnah. No dia de amanhã, a Gemara vai debater uma das três opiniões. Kol Tuv, até lá.